Começa agora mais um episódio de Evento Resenha, espaço onde a gente traz experts da área para falar livremente sobre coisas que aconteceram e que acontecem em eventos. Eu sou Daniel Dottori, um dos anfitriões. Ao meu lado, meu querido e amado amigo André Nicolau.
Bem amado, cara.
Tá progredindo, evoluindo.
Prazer estar aqui de novo com você, Dottori. Prazer com o nosso entrevistado, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas antes eu tenho que falar duas coisas. Primeiro, dê o seu likezinho aqui no nosso vídeo, ou no áudio aí, no Spotify, se você está ouvindo. E segue o nosso canal. E eu quero apresentar também, atrás das câmeras, nosso director aqui, João Matuque.
O gigante, cara. João Matuque. Olha lá, você viu? Take único. Não tinha nem nome do diretor, nem take, nem nada, porque é uma claquete que vale para uma única vez, já que a gente grava e faz tudo ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
O tema de hoje é De Onde Vêm as Ideias, um 360 com... Ele, cara, amigaço de grande data, mega profissional. É difícil alguém de eventos não conhecê-lo. Muito difícil. Robson Spadoni, uma
obrigada. Muito obrigado, senhores. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É um espaço bacana. Eu acho que a proposta de vocês é muito legal. A gente sempre trabalha atrás das câmeras, sempre nos bastidores, né? Então é a primeira vez que acho que eu venho para frente. Mesmo com uma
frio bagagem... na barriga?
É bom, bastante.
Mas é bacana. O frio na barriga é o que mantém a gente atento e vivo e pronto para tudo que aconteça de inesperado, né?
É isso. Eu tenho, enfim, algumas máximas. E eu acho que aqueles 2 ou 3 minutos antes do valendo, para mim é o ápice do evento. Assim, aquela coisa assim, sabe, já tá todo mundo sentado, diretor artístico lá, técnica, você faz aquele cheque geral, fala, cara, aí tá pra abrir agora. Pra mim, ali é o ápice do evento. Eu diria que, se o evento tivesse um orgasmo, eu diria que ali é que acontece.
Ali, cara, mas é isso.
Porque na hora que você abre as portas, na hora que você dá o valendo, na hora que você vai rodando, dali pra frente é só administração, você põe à prova tudo que você planejou durante muito tempo e pensou e estruturou. Então, dali para frente, é só administração. Então, para mim, é aquele pedacinho do antes do valendo, que é o melhor momento do evento. E, claro, a cerveja no final.
E depois, a hora que fala, valeu, obrigado.
A hora que falou, gente, acabou.
Mas a gente está agora no valendo.
Valendo. Conta para gente, cara, o que você faz? Primeira coisa aí para quem está assistindo a gente, que trabalho que você exerce? Fala um pouquinho, talvez, aí da sua agência. Conta um geralzão.
Bom, eu sou diretor hoje da Ópera Live. Momento Merchan.
É isso.
Ópera Live é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado. A gente atua em live marketing. E começou com uma agência de publicidade. Começou lá atrás com uma agência de publicidade. A gente foi variando o portfólio, ampliando, até começou a entrar em live marketing. Hoje é 100% live marketing. A gente não trabalha mais com publicidade.
Ah,
mudou
louco,
a chave.
Cara.
E a gente segue com essa área. Eu tenho 20 e muitos anos de estrada já passei por vários tipos de por várias áreas de entretenimento. Então, hoje eu estou fazendo corporativo, mas já passei por cultura, já passei por na área de cultura, fiz música, eu fiz artes visuais, fiz teatro.
Campus Party.
Fiz Campus Party, que foi um grande desafio. Campus Party é uma história... Acho que as histórias de Campus Party devem dar, sei lá, acho que uns 2 programas desse.
Ó, vamos ter que esbarrar em alguma dessas histórias.
Porque tem bastante coisa. O grande desafio da chegada desse evento, que foi, eu diria que foi um divisor de águas aqui. Eu acho que os grandes eventos hoje de BGS, de Comic Con, acho que tiveram os embriões lançados lá em Campus Party. Acho que foi um evento que veio para... de uma forma disruptiva, acho que foi um evento bastante desafiador e muito gostoso fazê-lo.
E você comentar isso, né? O tema desse episódio nosso é De Onde Vêm as Ideias, né? E você acabou de falar uma coisa que eu acho que é muito interessante. Você fala, sempre tem alguma coisa que é o embrião de um grande acontecimento. Então, tem uma ideia original ali. Onde você busca fontes de inspiração para as suas ideias? Pergunta fácil de responder.
É super tranquilo, assim. Olha,
mas
gente...
Mas tiver material ilícito envolvido.
A gente faz umas sessões. Eu acho que, assim, acho que não é uma... Acho que toda vez que a gente recebe um briefing é um grande desafio. Os clientes sempre têm uma grande expectativa. Tem um meme que é fantástico, que é aquele da expectativa versus budget. Para mim, aquilo é a melhor coisa que existe no mundo mundial. Eu acho que o grande desafio que a gente tem ultimamente é tentar entregar tudo aquilo que o cliente sonha ou quer ou tem expectativa de que aconteça com todo aquele pouco budget que ele tem para investir no evento.
É porque normalmente as ideias são muito maiores do que o orçamento que se tem, né?
Eu já por várias vezes recebi briefing, fui para reunião com clientes, recebi briefing e ao término da reunião eu falo para o cliente: você quer que eu siga o budget ou você quer que eu siga o briefing? Porque claramente as duas coisas não se conversam. Para que caminho? Eu posso ir para os dois, para mim não tem problema. Só que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Onde você quer que a gente vá? E a gente tem, isso não é exclusividade minha, acho que todo mundo tem esse problema. O que a gente faz é tentar achar uma linha intermediária entre o desejo do cliente e o que ele consegue pagar. Eu acho que isso é um grande desafio de hoje para todo mundo. Eu acho que é grande desafio de produção hoje é entregar projetos de qualidade com budgets menores e principalmente com tempos. Porque antigamente a gente tinha, eu não sei se isso é um pouco de saudosismo, sei lá, mas assim, me parece que antigamente a gente tinha mais tempo para desenvolver projetos. Então a gente recebia um briefing com: ah, olha, a gente vai fazer um evento daqui 3, 4 meses, daqui 6 meses, olha, a gente tem um grande projeto que vai acontecer o ano que vem. Hoje a gente recebe briefing que vai acontecer daqui 15 dias,
Isso.
daqui 10
É
dias.
impressionante, cara.
E assim, e muitas vezes a gente recebe o briefing no dia, 2 dias, o cliente liga e fala: escuta, já está pronto? O
Nossa.
projeto já tem aí? Quanto custa? Fala: gente, calma, a
Você
gente está.
participa muito de concorrência ou você tem clientes que já te chamam e tá fechado? É só você chegar no budget,
Não,
na ideia?
a gente tem os dois tipos de clientes. Então, eu tenho clientes que são clientes da casa já há muito tempo, e aí nos chamam, passam o briefing, e aí nos passam e falam: olha, tem tanto de budget, a gente desenvolve um projeto. E participo de concorrências, que é bastante complicado. Então, atualmente, a gente participa com concorrências com 6, 7 agências,
Nossa.
8 agências, é uma coisa
Não, e ainda mais quando vem
complicadíssima.
uma super
Complicada.
referência ali no que o cliente espera, uma referência de algum evento, de um projeto, ele quer isso, quer aquilo, quer um ator global para apresentar. E aí você tem que levar uma super ideia, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque se você ganhar, e aí você vai começar a entrar muito na realidade dos números ali mais detalhados, aí fica aquela. Não pode passar aquela sensação de você, né, vender um sonho que não é possível de ser feito. Então. E ao mesmo tempo você não pode ir baixinho com o budget, dentro do budget, porque senão você não vai encantar o
Você
cara,
não
porque o
encanta o
teu
cliente.
concorrente ali na
Como
mesa vai vender uma
dimensionar isso
ideia.
até, né? Não, e
É.
esse é o grande desafio, na verdade, que é você achar esse meio termo.
Alguma coisinha que brilha ali, né?
Porque assim, toda agência faz isso, a gente vai para encantar o cliente. Acontece que normalmente, ao encantar o cliente, você está falando acima do budget dele.
É.
Então assim, você apresenta um projeto bacana, um projeto legal, tal, aí você começa: opcional, opcional,
É,
opcional,
a exponencial é exato. É
opcional, opcional.
Praticamente, o seu evento é opcional.
Opcional. O que
Né?
está dentro do seu budget? Você tem aqui o cabeçalho e
E o
só
pão de queijo
e o pão
quentinho
de
para a
queijo,
galera.
aqui o cafezinho e tal. Porque é isso, as coisas custam. E
É.
de um tempo para cá as coisas estão muito caras, isso todo mundo
Muito,
sabe,
cara.
muito caras. Cenografia é uma coisa que
É.
explodiu o orçamento. Foi o ano passado, eu apresentei um projeto para um cliente meu, ele de um projeto de stand, ele reduziu o stand em 30 ou 40% o tamanho dele. Eu orcei, montei, não sei o quê, apresentei o projeto tipo 50% mais caro. E quando bateu no departamento de compras dele, o cara de compras me ligou e falou: oi, o que que tá
O
acontecendo, meu
stand está
querido?
menor e está mais
Ele está
caro?
menor, como é que está mais caro? Eu falei: então, o metro quadrado de construção dobrou. Mas por quê? Eu falei: porque o diesel triplicou de valor, porque bagunça, não sei o quê. Porque... Só que é um cara de compras. E o negócio dele foi assim: ah, não dá, não faz sentido eu ter um projeto que é 40% menor com 50% mais budget. Então, assim, perdi o projeto, óbvio.
Atualmente, você está tendo que ser mais criativo com menos. Com
Com
menos
muito menos
dinheiro.
budget. Assim, a gente tem que tirar soluções da cartola porque não tem mais budget. Assim, isso tem uma coisa muito boa, que é você se tornar extremamente criativo. Eu acho que a falta de budget faz com que você se reinvente. Às vezes você vai sempre na mesma toada, sempre nas mesmas coisas, tal. Com menos budget, você tem que achar coisas diferentes, achar soluções diferentes, achar lugares diferentes. Isso faz com que você se.
Você é provocado a se transformar em alguns
Você se
lugares, né?
transforme, exatamente. Por outro lado, isso é extremamente desgastante,
É.
principalmente com o pouco tempo que você tem. Então, isso acaba custando mais horas de trabalho, noites sem dormir, viradas de final de semana. Esse é o ônus do negócio. Né?
Mas essa questão é uma pergunta para você e para você também, que você é um cara que lê muito, muito, muito. Eu acho que a gente, de alguns anos para cá, tem um imediatismo em função do que a gente tem na mão. A gente tem uma ferramenta, né, um celular na mão, que você navega pelo mundo inteiro e você encontra informações de forma muito imediata. Então, a gente tem acesso a muita informação muito rapidamente. Será que todas essas facilidades que a gente tem para tirar uma foto, para fazer um videozinho, para acessar uma informação, tornaram as pessoas muito mais imediatistas? E aí os prazos, como você falou, vieram a ficar todos muito mais curtos e todo mundo que está de fora acha, pô, mas eu olhei aqui, eu pesquisei, eu vi, eu achei, né? Isso resolve rápido. Será que é uma consequência da nossa sociedade?
Eu acho que sim, né? Porque as pessoas hoje, bom, o celular, as pessoas passam 24 horas por dia com o celular, menos quando você quer falar com alguém, né? É. Quando você quer falar com alguém, ela nunca está com o celular.
Sempre está numa reunião,
ela
que não
sempre
está
numa... Mas fora isso, as pessoas estão com o celular o tempo todo. E tem muito disso, né? E acho que tem muita coisa também, isso é um pouco da minha visão, sei lá. Eu acho que você tem nos departamentos de marketing, antigamente você tinha o cara que era gerente de marketing, diretor de marketing, ele tinha uma carreira, ou seja, eram pessoas que tinham mais tempo de estrada. Hoje, o que eu vejo é que muita gente no departamento de marketing não tem todo esse tempo de estrada. É uma geração mais jovem. Olha, parece que eu tenho, até parece que eu tenho 50 anos. Besteira isso. É uma geração que eu acho que é mais jovem e eu acho que é uma geração que tem muito desse imediatismo. Isso acho que acaba refletindo também nessa questão desse pouco tempo, porque tudo é para hora, não, agora é fácil, pega o celular, tá, pá, pega o iPhone, pega o iPad, pega não sei o que e tal. Eu acho que esta visão de facilidade com que você trafega a informação, isso acaba sendo passada para os projetos. E o desenvolvimento de um projeto não necessariamente tem essa facilidade ou tem essa agilidade que as pessoas acham. Uma coisa é você pegar o celular, fazer uma pesquisa, ah, vamos pegar uma referência de uma cenografia XYZ. Outra coisa é você orçar e botar essa cenografia em pé. Entender como aquilo é feito.
E criar em cima da referência.
E criar em cima daquilo, e criar conceito, e criar em cima do que esse cara quer, porque não é a cenografia, tem todo um contexto que envolve disso. Então, sei lá, uma convenção, então tem um tema, então o que a cenografia fala com o tema, o que o MC fala com o tema, e aí a gente tem toda a intervenção dos nossos diretores artísticos, dos planners, ah, quem que a gente traz? Então, é todo um processo, não é uma coisa pontual, não é uma coisa, fácil nem rápido de se fazer. A referência é rápida. Pôr aquele projeto em pé não é tão fácil assim, né?
É, isso demanda muito, né, Nicolau?
Cara, eu sou um cara que meio que, não sei, eu tento ser muito mais flexível, assim, no sentido de não brigar com as coisas do jeito que elas são, porque senão sofre-se muito, sabe? Não sei se é uma loucura pensar assim, no capitalismo, acho que assim, o auge, né, do sonho capitalista é você rentabilizar muito com o menor custo possível, né? Ou seja, é mais rápido, porque é mais barato, com menos gente envolvida, né? Então essa é uma tendência, né, do sistema como um todo. E eu acho que as pessoas vão, assim, as ferramentas nascem para ajudar nisso, ajudar muito, entre aspas, né? Tem muita ferramenta que ajuda, no sentido de que, por exemplo, tem um mês, mais ou menos, que eu participei de um briefing, de um projeto mesmo que foi construído, que com a agência, cara, eles pediam muitas coisas, só que a maioria das coisas foi feita via ChatGPT mesmo, de fale um briefing dos 10 temas que são tendência. Aí, blá, 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 ok, cruze isso com essa necessidade da minha empresa, que era gerar engajamento no setor de RH, não sei o quê, não sei o quê. Me sugira slogans. Aí ele pegou o tema todo que estava prontinho, colocou, então faça uma pauta, uma agenda adequada com 5 tópicos que os diretores vão falar, ok. Levou para o Midjourney, que é uma inteligência artificial de imagens. Tirou a foto do local onde é seu evento e no Midjourney falou, olha, o tema gerado, não vou nem falar qual é, senão a galera vai procurar e vai achar, é pipoca. Então, por favor, dentro do tema pipoca, construa um cenário para esse palco. Minuto.
Caramba.
Um minuto.
É assustador.
Né?
É assustador.
E foi gerado o quê? Todas as animações, os 3Ds, textos e tal. Mas eu não acho assustador. Eu não acho assustador isso. Eu acho que isso é um momento, é um movimento, é algo que rola. Só que o nosso trabalho, eu acho que a grande vantagem, uma das grandes vantagens do nosso negócio de eventos, é a complexidade que ele tem. Ele é tão complexo e tanta coisa interfere em tanta coisa que eu custo acreditar mesmo que a inteligência artificial vai tomar esses lugares. Eu acho que vai ter um momentinho aqui, vai usar para gerar um e-mail animado para a galera, às vezes um texto por algum convite, às vezes um 3D, mas gerenciar um projeto, trazer essa ideia, eu acho que não.
Vai te trazer uma velocidade de resposta para determinados fatores ou ações.
Que acho que vai acabar valorizando um Robson na agência dele.
Cruzar a complexidade.
Eu acho que a gente está nessa curva, né? Ao ponto de, muito em breve, falar, cara, aqueles caras lá que vinham, viravam a madrugada e trocavam as ideias, sugeria para levar essa pessoa e não aquela, porque esse cara aqui é mais bacana, esse parceiro. Acho que a gente vai ter um valor elevado, percebido, muito maior, assim. Acho que, nesse sentido, não estou falando. Eu acho que a inteligência artificial vai devorar empregos, vai ser, eu acredito, eu sou do cara da revolução, assim, disso. Mas não no nosso negócio, em outros, assim, eu acho que no nosso não.
Eu acho que a criatividade ainda vai imperar.
É criatividade, isso
é inerente ao ser humano.
E, cara, né? Os grandes especialistas, e tem um livro de inteligência artificial, animal, cara, que eu esqueci o nome, posso citar depois, que fala, assim, a inteligência artificial, ela pode criar, mas a partir de bancos, a partir de referência. Como que pouca gente vai poder sentar, cara, e ficar assim, ter um insight, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Como a máquina vai ter um insight? A partir do que já foi feito.
E aquilo, né, quando você pega um ChatGPT e tudo mais, você precisa dar orientações claras para que ele te dê a resposta do que você precisa, né?
E alguém precisa escrever isso.
E alguém precisa, sim. É. Na verdade, você formata, né? É isso.
E aí o cliente, uma empresa grande, ela precisa dos parceiros, precisa das pessoas, né? Então, acho que é um fluxo. Eu acho que essa tendência da velocidade está no ápice e depois ela se organiza de novo, assim, né? Achismo, né, gente?
Mas a gente vive
Vamos
de
ver o que acontece, né?
Sempre acha alguma coisa. Não,
mesmo porque tem os malefícios. Por exemplo, a galerinha que é muito rápida hoje, por exemplo, um garoto lá de 20 anos que vai usar o ChatGPT para criar um projeto. Ele também é uma pessoa desfocada, desatenta, que vai perder o foco com o cliente, que não vai aguentar ficar numa reunião de 2 horas ouvindo. Né,
eu acho que tem, uma coisa também, assim, essa coisa, acho que pegar o briefing é uma arte, porque, na verdade, nem tudo que o cliente quer está escrito num briefing.
Ou está falado mesmo.
Mas muito da conversa com o cliente, quando você vai pegar briefing, tem muito dessa coisa de entender a entonação que ele bota de voz. Quando ele passa o briefing, você entende o que é importante para ele. Porque às vezes o briefing é genérico, às vezes tem umas coisas. Mas eu acho que quando ele passa para você, eu acho fantástico isso, e sempre que eu posso, eu sento com o cliente, pego o briefing e converso. Acho que é enriquecedor essa troca. Não é só, tá aí o e-mail com o briefing, com o que precisa. Ah, precisa da plenária, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o que lá. Entender com ele o que é importante para ele. E isso é legal nesse bate-papo. Você consegue puxar muitas informações que muitas vezes não vem em briefing.
E um detalhe que você falou que é muito importante, né? O tom de voz, às vezes, da conversa, né?
É.
Porque, de repente, ele te fala uma coisa e você percebe que isso aqui eu senti que tem um valor emocional aqui mais intenso, eu senti que isso daqui é mais importante para ele do que isso. Quando está no e-mail e você lê, todos os itens têm a mesma importância.
Exatamente.
Mas numa conversa você percebe nuances que vão fazer diferença ali.
E o que é mais legal nesse processo, eu acho, e eu tenho alguns clientes que têm esse perfil, que é quando o cliente te chama: estou pensando no projeto, vamos desenvolver um projeto a 4 mãos. Isso é fantástico, os projetos ficam fantásticos. Eu sempre gosto e sempre que possível eu trago o cliente para dentro da construção do projeto. É legal, o cliente se sente envolvido, né? Ele não está lá, não chega para o evento, ele ajudou a construir o evento, ele participa de todas as etapas. É muito legal. Normalmente esses projetos são os projetos mais prazerosos de fazer. E a coisa mais legal é no final desses eventos, quando você fala, pô, valeu, gente, obrigado, bate palma e tal, você sentar com o cliente, abraçar, tirar foto de produção em cima do palco, o cliente te abraçando e fala, puta, obrigado e tal. Isso é muito gostoso. É muito legal quando você tem clientes que são parceiros a esse nível.
Conta um projeto legal desse, assim, que você se lembre, um que você fala, cara, esse aqui foi bacana.
Pegamos do zero, trouxemos para dentro de casa.
Acho que foi o meu primeiro. Como eu te falei, a ópera tem 22 anos, se eu não me engano.
Caraca, meu.
E a ópera tem uma história engraçada. Ela começou com estagiários meus na época que eu trabalhei no Itaú Cultural, há muitos anos atrás. E era um projeto de faculdade, a ópera. Deles, eles eram todos publicitários e começou. Veio um primeiro estagiário, aí saiu, veio outro, os estagiários da área, tal, mas todos eles trabalharam, todos eles eram da PUC. E veio assim, saiu um, falou assim: você tem alguém para indicar? Ah, tem um amigo meu, e foi colocando, nepotismo, né? Foi colocando um, colocando o outro. E era uma galera muito, muito bacana. Eles montaram a ópera há muito tempo atrás. E eu segui em paralelo com a minha carreira de produção. Eu te falei que eu trabalhei muitos anos na área de cultura, aquele prédio do Itaú Cultural da Paulista, fui eu que inaugurei, literalmente. E foi uma época, enfim. Aí,
Esse é um assunto bacana. Nós vamos abordar, vamos anotar na pauta aqui.
o viés, eu trabalhei na área de cultura por 10 anos, há muitos anos atrás, e foi uma época em que começou a Lei Rouanet, que começou os grandes projetos culturais, e a cultura estava fervilhando. Então, assim, os grandes projetos começou com desincentivos, grandes bancos entrando. E eu estava no Itaú Cultural nesta época. Então, assim, eu vi nascer muito projeto bacana lá, ajudei a formatar muita coisa. Foi uma época muito gostosa da minha vida. E uma época que eu me orgulho muito de ter feito. E aí esse pessoal trabalhava comigo. E eu trabalhei com cultura. Uma hora eu falei: bom, gente, está na hora de trocar de áreas. Fui fazer coisas que não tinha nada a ver com produção, que durou. Fui abrir uma empresa de consultoria e tal. Não deu certo. Eu fiquei um ano fora disso e voltei correndo para eventos. Foi a minha primeira fuga de eventos. Eu tive duas na minha vida. Essa foi a primeira. E aí, enfim, fui fazer outras coisas e tal. E eles montaram a ópera, foi crescendo, 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 crescendo. E por algumas vezes, ah, Robson, vem aqui trabalhar com a gente e tal. E nunca deu certo de fazer. Nunca. Sempre eu estava com outras coisas paralelas e tal. Até que um dia casou um montão de coisas, entrou um projeto para eles. A gente era o terceiro orçamento, sabe? Assim, ah, puta, precisa de um terceiro orçamento para fazer o projeto e tal. Como é que a gente vai fazer? E aí, a gente acabou entrando na concorrência, era uma concorrência de uma multinacional americana, uma empresa gigantesca. A gente fez o projeto ficou tão fantástico que a gente acabou virando, eles acabaram virando clientes nossos e tal. E este projeto, acho que foi o projeto que foi um dos projetos mais importantes da minha vida. Não, foi um projeto legal, foi um projeto bem estruturado, um projeto que teve uma sacada fantástica. É uma empresa de tecnologia e a gente tinha uma coisa muito maçante, que era o lançamento de um hardware, um servidor. Pô, bicho, o que que você fala? O que que tu fala de servidor, Anderson? Conta pra mim.
Não, meu Deus do céu,
Como
nem
é
vem, cara.
que você faz para falar de servidor, cara? E era um
De uma
projeto.
forma diferente, que vai chamar a atenção.
Servidor, porque assim, todo ano era um servidor, ele
É,
era
não,
mais
cara, é o
cinza,
tipo de
mais
coisa que
potente, mais não
se
sei o
colocar
quê.
atrás,
Mais
quem
veloz, quem
tava
estava
menos.
menos,
E
nossa.
a mensagem era sempre a mesma, né?
E aí, o grande desafio desse projeto era fazer uma coisa diferente. A Ópera era uma agência de publicidade. Os meus sócios lá eram todos publicitários. E tinha um diretor de arte que trabalhava lá, que é uma das pessoas mais fantásticas com quem eu já trabalhei na vida. E aí, num reunião de brainstorming, um dos meus sócios era músico e ele puxou um gancho e falou: caramba, meu, e se a gente fizesse uma analogia do hardware do computador com instrumento musical? Eu falei para ele: cara, para de beber, né? Como
Aí falou,
assim?
tá cedo demais para
Ele
você falar
falou,
isso.
aí ele puxou uma vírgula e falou: imagina, e se a gente tiver a seguinte sacada? Vamos pensar no Tom Jobim, por exemplo. O que seria do Tom Jobim sem um piano? O piano é o hardware, o Tom Jobim é o software.
Animal.
E aí a gente falou: oi, como assim? E aí foi, então, o que seria do Paul McCartney sem o baixo,
Que
do
animal.
Emmanuel Costa sem o violão? E a gente foi na analogia de música. E aí foi o projeto Espaço do Braço, a gente foi apresentar para o cliente. E aí eu falei: bom, terceiro orçamento, com um projeto completamente disso, assim, de duas uma, ou eles vão amar ou vão jogar a gente pela janela.
Uma galera nova,
E aí,
aparentemente
os caras
sem grandes
piraram.
pretensões,
E
mas
aí
com
a gente
vontade.
apresentou, eu apresentei isso para diretora de marketing na época. Eu terminei a apresentação, ela olhou para mim assim, falei: bom, é o momento. Ela falou: é fantástico o projeto. É uma coisa completa, eu não esperava isso. A gente recebeu mais de sempre: ah, o servidor é mais parrudo, ah, ele processa mais rápido, ah, ele faz não sei o que e tal. Vocês trouxeram uma coisa completamente louca fora. Ela falou, eu preciso digerir, me dá um tempo e tal. Voltei, falei, e aí, como é que foi? Eu falei, não sei, eu não sei.
Não tenho ideia. Ela falou que ela tem que digerir, eu não sei nem o que ela
De
quis dizer.
verdade, eu não sei o que eu ia fazer. Passou, sei lá, uns 3, 4 dias, ela chamou, ela fez assim para mim. Olha, e aí ela perguntou, e você quem é mesmo, né? Eu contei, da minha história, meu currículo, não sei o que, eu já tinha feito da vida. Ela falou, eu acho que eu sou louca. Eu vou colocar o meu principal evento do ano, é um evento que vem o presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos. Ela falou, vem uma galera, se leve.
Na opção C.
Numa agência que eu não conheço, não é uma, e é uma agência pequena, com um projeto completamente fora da caixa. Falou, vai acontecer de duas coisas. Ou você é promovido, ou você é demitido ao final deste evento. E aí foi, o evento foi fantástico. A gente, aí tinha
Tinha
toda a
o lançamento
amarração
da
dele.
campanha dentro do evento.
Não, era um lançamento deste
Levaram o
servidor,
pianista.
né? Não, a gente levou, pra você ter uma ideia, para fazer a subida de palco, a gente tinha um guitarrista, um cara com a bandana na cabeça, você imagina, cara, no evento de software, a galera tudo de gravatinha. E aí o cara fala assim, com vocês, a MC foi Adriana Carelli. Ela falou, olha, vamos chamar o palco André Nicolau. O cara foi, trocava um riff de guitarra tal. O evento foi fantástico. E assim, eu acho que esse foi o meu principal evento por ser o meu primeiro evento dentro da minha empresa. Fiz coisas maiores, fiz coisas menores, mas acho que esse foi o evento mais emblemático, porque foi o momento em que eu virei a chave de verdade. Eu já tinha ensaiado isso algumas vezes, mas esse foi o evento que eu virei a chave. O conceito foi tão legal desse evento que a gente vendeu ele para a América Latina. Então a gente fez esse evento na Colômbia
Que
e no México
legal, cara.
para este pra, Colômbia e México para esse cliente.
Cara, é incrível, né? E aí é bacana de escutar porque a gente, há uns minutinhos atrás, falou: poxa, a gente cada vez tem menos budget e tem que ter mais ideias. Vocês entraram nessa história como uma terceira opção, né? De certa forma, até sem grandes pretensões.
Mas acho.
Mas foi um clima tão bom de falar assim, o que a gente faz que pode ser diferente? E aí veio uma grande ideia, e aí o custo da ideia, é aquela coisa que a gente já falou outras vezes aqui, né? Valor e preço, né? Que são coisas que são
É
impossíveis de
isso.
você pôr no mesmo lugar, né?
É isso. E foi
E até
fantástico.
tira a sorte do cara na mesa com vocês lá também, né? Que
Então.
esse é um ponto também que a galera, às vezes, não dá para pôr na equação, porque tem muito da sorte. O cara tava inspirado, deu a ideia, não sei o quê, bateu, né, cara? Não.
É assim, e também te deu sorte da cliente para quem a gente
É,
apresentou,
também, é exato, ali, cara, está aberto.
está aberta
Há
a
uma
uma
mudança. Isso, é super difícil, porque às
mudança.
vezes, assim, uma coisa diferente tivesse acontecido, alguém olhou torto para ela, ela já, melhor eu não concordar com isso, e pronto, já era, gongou, né?
Eu acho que assim, é aquela coisa do
É.
Júpiter alinhado com a Lua, com São
Cara,
Jorge,
que
com não sei o
é uma
que e
questão
tal.
importante que eu até trago. Assim, tem um livro que eu amo, que chama Cisne Negro, é do Nassim Nicholas Taleb, que ele fala de alguns eventos, ou péssimos ou maravilhosos, que são transformadores, que são totalmente imprevisíveis. E que a gente, como ser humano, que tem um cérebro que precisa simplificar, a gente sempre tenta traçar processos de causalidade. Fala, isso aconteceu por causa daquilo e isso vai acontecer. Só que ele traz essa ideia de que as grandes transformações da humanidade em projetos grandes são coisas totalmente inesperadas. E fica aí, pode projetar, especular, tentar, mas vai acontecer uma coisa absurda que vai mudar muito mais do que a gente vai fazendo. E aí a gente tem um monte de evento, às vezes, que a gente faz que é mediano, que é legal, bacana, mas tem um evento, que nem esse que você citou, que muda a vida para um monte de gente. E que é um treco meio inesperado, né, cara? O cara veio, o projeto sei, o cara tava na mesa, deu ideia, a mulher veio num dia bom, falou, vamos aí.
Não, acho que é isso. É a tempestade perfeita,
Isso
né?
é até legal para quem às vezes está no fluxo, né? Uma vez eu postei uma coisa assim no meu Instagram e tal. E eu recebi uns feedbacks muito bons falando disso. Galera, às vezes a gente não é o total responsável pelo que está acontecendo na nossa carreira. Tem o fator cisne negro, a questão sorte ali, de você ter um monte de projeto, putz, vem uma coisa incrível, meio inesperada, que transformou muito para o bem, por exemplo, né? Então, às vezes, pinta, é esperar que a coisa pinte. E às vezes a ideia, acho que uma dos insights, às vezes a ideia vem da sorte mesmo, né, cara? De tá, não que vocês não tenham
É, mas
competência de ter reunido, de ter o momento,
essa
de
é
ter.
uma soma de
Né,
fatores
mas
também,
a.
né? Essa história de vir a ideia de onde você menos espera ou de uma coisa completamente fora da caixa. Eu trabalhava numa agência, era gerente de produção de uma agência. A gente tinha recebido um briefing de um cliente que era para fazer uma corrida de rua. O briefing veio, a gente quer fazer uma corrida de rua e não sei o que e tal. E caiu da produção, falei, pô, fazer corrida de rua, cara, pô, tá trampo, é complicado, CT e tal. E eu comecei a levantar um monte de coisa. E pelo tempo que a gente tinha para entregar o projeto, não ia ter nada. E assim, sentei com o diretor de contas e falei, gente, não...
Apita e manda correr.
Não vai. Não vai, não vai.
Encontra o pessoal na praça e dá largada.
Não tem jeito, cara, como é que a gente faz? E sei lá, era uma sexta-feira, todo mundo sentado numa sala de reunião, assim, exausto, porque foi uma semana que pressionando o planejamento, pressionando criação, pressionando produção, para ver se saía alguma ideia de algum lugar, porque assim... Não dava, tem uma hora que...
Às vezes não é gostoso ficar buscando ideia, né?
Não, e assim, tem uma hora que tava todo mundo assim, tipo...
Não, vem, né?
Não, tipo, era sexta-feira, sei lá, 8h30.
Quem quer correr, corre, não precisa de nada. Sai,
sei lá, 10 horas da noite na agência, todo mundo cansado e tal. A diretora de atendimento, uma grande amiga minha, eu já morando nos Estados Unidos, ela fez assim... E se a gente fizesse... Era uma campanha... Do câncer, é o que eu falo, o que todo mundo vai entender. Era uma campanha do câncer de mama e tal. E ela puxou uma vírgula, assim, todo mundo já... Gente, a gente já tinha jogado a toalha a ponto de falar assim, gente, a gente vai dizer que não vai participar da concorrência porque simplesmente não tinha o que apresentar. Ela fez assim. E se a gente fizer uma roda gigante? Eu parei e falei assim...
Tá massa.
Você precisa parar. Você, essa sua erva aí não tá bacana.
As equipes, né? São evidentes pessoas que...
Eu falei, você precisa parar com as drogas, porque isso... Ela falou, não, sério. E aí todo mundo olhou pra cara dela e falou assim... Como assim, sim, né? Dani, uma roda gigante? Ela falou, as pessoas de câncer, e se a gente fizer uma analogia com a roda gigante dos altos e baixos, do câncer e não sei o quê, e papapá, papapá, e não sei o quê. E aí a gente falou, será... E aí começou a engajar um, engajar outro, engaja. E saiu dali dessa mesa de reunião o projeto Giro pela Vida da Avon.
Que legal, cara.
O briefing foi para uma corrida de rua, que era uma corrida de câncer de mama, tal, que era todo. Que era uma corrida que já acontecia em outros países. Então eles queriam trazer isso para cá. E a gente, assim. Daquela hora de, já não tem mais, já joga a toalha, não aguenta, assim...
Mas isso que você falou me lembra muito... A minha formação é de teatro, né? E tem processos de teatro que, muitas vezes, de propósito, levam um elenco a estar exausto, super cansado, ensaiando, porque existe uma determinada linha que acredita que, na exaustão, você traz... uma criação.
Quem criou essa história?
Eu não lembro agora. É verdade.
Eu vou trazer o criador dessa linha.
Eu vou buscar isso, eu vou buscar e falo. Que na exaustão você traz algumas ideias, ou algumas ações, ou algumas atitudes que você, conscientemente, você não faria. Então, a exaustão que estava depois de uma semana inteira, de repente trouxe uma ideia muito mais disruptiva do que seria daquele lugar, porque aparentemente de onde viria, qual o paralelo de uma história
de nada,
com a outra, né?
E assim, e foi engraçado, porque quando puxou essa ideia, eu falei, caramba, será que vai, será que não vai, não sei o que, tal, aí a gente aí começou, mas a gente falou, puta, a gente pode fazer aquilo, produção, bom, vamos atrás daquilo e tal, e entregou um projeto fantástico, é um projeto que já ganhou prêmio, tá rodando aí até hoje, o projeto continua valendo, as pessoas que criaram essa primeira edição já não estão mais nessa agência, enfim.
Você que vai pra reunião para defender a ideia depois, porque assim, uma coisa é esse processo de suar a camisa para tirar a ideia, né, torcer, aí tá na sua cabeça, tá linda já, assim, meu, já vi, conectei a roda gigante aqui com os altos e baixos, já sei, agora chegar para alguém ali sentado na mesa e vender, você que geralmente vai vender a ideia, não, dentro da ópera?
Nas outras, sim, na ópera sou eu duplo, eu tenho uma outra pessoa que trabalha comigo, que é a Miriam, que ela tem me ajudado muito nessa questão do desenvolvimento de projetos, então
da
a gente vai em dupla e apresenta o projeto em dupla.
E apresenta o quê? Um PowerPoint, um PDF?
Um PowerPoint, com todas as ideias, com todas as histórias e tal, então é muito engraçado, porque eu acabo duplando com ela, que a gente brinca que eu faço, ela faz o good copy, eu faço o bad copy, porque ela apresenta o projeto, a gente defende juntos e tal, mas quem apresenta planilha sou eu. Então ela fala, olha gente, estou aqui vendendo o sonho para vocês, mas ele vai dizer quanto custa. E, pô, aí quando chega a minha vez na apresentação, é uma apresentação mais fria, né? Porque a gente tá falando, sim, de números e tal. Normalmente a planilha tá estourada, porque o budget não sei o quê. Tá. Eu pouquíssimas vezes na minha vida cheguei pra clientes assim, olha,
deu certo.
Tem uma boa notícia pra você, cara. Você tem troco. Você me deu um budget e e eu tenho troco para te devolver.
Que legal, boa.
Foram pouquíssimas vezes, mas isso já aconteceu.
Não fica dando essa ideia aí, né? Os caras vão...
Não queria adotar, né?
E na hora de vocês escolherem parceiros para um projeto, qual que é a prioridade dentro da ópera? Em termos de valores institucionais, né? Assim, que tipo de parceiro vocês falam? Esse aqui é...
A gente tem uma gama de parceiros. Acho que não são fornecedores, são parceiros. Tem muito deles, muitos dos fornecedores que viraram amigos, assim, que já estão num outro patamar. Eu acho que é muito legal, assim, o que a gente costuma valorizar muito é, puta, essa lealdade, essa troca. Muitas vezes eu acabo ligando para parceiros, dizendo assim, cara, eu tô com este projeto, ajuda a gente a desenvolver, ajuda a gente a criar. Então, quem são hoje os parceiros da ópera? São fornecedores que nos ajudam muitas vezes nesse processo criativo. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, fui fazer uma VT e tal, com um fornecedor, e a gente estava juntos ali, um fornecedor de cenografia, a gente estava juntos ali trocando ideia, vendo, puta, o que dá para fazer, o que pode, o que é viável. Então, muitas vezes, e nada melhor do que as pessoas que conhecem a sua área ali, dizer, pode, não pode, dá, não dá, consigo. O Suzarte, que teve aqui, é outro parceiraço que trabalha com a gente. Então, assim, muitas vezes eu ligo pro Suzarte, troco uma ideia com ele e falo, Suzarte, a gente tem tanto tempo de montagem, você acha que dá? Ele já fez muitos projetos comigo. Você acha que dá? Você acha que vai? Olha, Suzarte, eu preciso que você me ajude nisso. E é isso. Então, assim, isso é muito bacana. E eu valorizo muito esse tipo de parceria. Muitas vezes, eu acabo indo com parceiros que acaba tendo um orçamento mais caro, isso não é balela, isso é verdade, por conta desta parceria e por conta dessa troca que eu tenho com esses parceiros. Porque muitas vezes não tenho grana, e assim, me ajuda, malandro, me ajuda aqui, eu te ajudo ali e tal. E eu acho que é isso, assim, eu já trabalhei em muitas agências que o fornecedor não é valorizado, muitas agências que assim. Quando eu fui para a ópera, e eu passei, antes de ir para a ópera, eu passei por muitas agências e por muitas agências grandes, como Frila, algumas trabalhei mais tempo, algumas eu fui só como Frila, outras Beraldo Quadro e tal. E eu acabei trazendo, do meu ponto de vista, o que eu achava melhor de cada agência. Assim, a ópera está longe de ser uma agência perfeita, mas no meu ponto de vista, eu trouxe para ela o que eu julgava ser melhor de cada um dos lugares pelos quais eu passei. E uma das coisas que eu trago e eu valorizo muito é essa parceria com fornecedores. Assim, é importante porque, no final das contas, quando você vende um sonho para o cliente, quando você vende um projeto para um cliente, claro, você está ali fazendo meio de campo, mas o cara que entrega na ponta é o seu fornecedor.
É isso.
Esse cara tem que estar lá, tem que ser parceiro seu, o cara tem que entender. Muitas vezes você liga para o cara e fala, meu, me ajuda, não tenho budget, apertou, não tenho prazo, o prazo de pagamento do cliente mudou, é agora, sei lá, 60 dias. E muitas vezes o cara falou, não, Opson, a gente tá junto, vamos lá e tal. E é legal que esse cara, quando entrega lá, ele entrega com este comprometimento com você, como agência, e de contrapartida com o cliente. Então, isso é legal, isso eu valorizo muito, acho que essa é uma coisa que eu trago bastante.
E eu acho que tem um ponto que você colocou aqui que, na minha opinião, é muito importante. E é fundamental é a transparência, né? De você chegar para um parceiro e falar assim, cara, dessa vez eu não tenho como te pagar esse que é o seu valor, a gente precisa ser parceiro nisso, o prazo estourou. Numa outra, estamos ganhando junto, então você ganha junto, você perde junto, entre aspas.
É isso.
Mas essa transparência é fundamental, porque tem uma coisa que sempre incomoda, é quando às vezes você não conhece tanto um cliente ou um fornecedor e fica a sensação de, cara, ele está... Será que ele está
junto mesmo?
Tá junto mesmo? Ou será que ele está abusando um pouco da minha boa vontade? Então, a questão de ter parceiros é fundamental, né? Porque você sabe, fala, cara, eu confio em você, você confia em mim. A gente está junto na jornada boa, na jornada ruim, mas a gente está junto o tempo todo. Isso é fundamental, né?
Pô, e você tem um registro assim, de debriefing, um pós-evento, que você também registra ali uma cagada que deu para um próximo, isso aqui não vai rolar.
Então, a gente normalmente, a gente fazia, tá, gente? Vamos lá. Eu fazia todo final de evento, eu fazia um relatório pós-evento. Entregava para o cliente, para alguns projetos eu faço isso. Para outros a gente não tem tempo de fazer, porque sai um projeto, já entra outro. Ou às vezes são projetos menores. Mas eu tento, na medida do possível, registrar tudo que deu certo e o que deu errado nos eventos. É, eu acho que o maior relatório pós-evento que eu fiz na minha vida tinha quase 120 páginas do evento.
Aí deu
que
errado,
eu fiz.
Daí. Aí foi problema.
Não, na verdade. Possível. Na verdade,
cara, escreveu um livro.
É, na verdade, foi um projeto gigantesco que eu fiz no Rio de Janeiro, tá, bastante tempo atrás. E eu fiz um evento que foi no Pier Mauá, que eu peguei 5 pavilhões daquele pier para fazer o evento. E o evento era muito, muito grande. A estrutura do evento era muito grande. O evento foi um final de semana. Quer dizer, ele nem era. O evento em si, ele nem era tão extenso assim. Mas ele era um evento muito grande no Rio de Janeiro. Ele tinha uma infraestrutura muito grande na época que aquela parte do Pier Mauá era a Cracolândia do Rio de Janeiro. Então você tinha todo um desafio para sair de madrugada de lá. Então. E ali eu fiz um relatório com todas as coisas. Eu fiquei, sei lá, acho que uns 15 dias fazendo um relatório pós-evento, onde eu tinha todas as informações. Acho que foi o relatório mais completo que eu fiz na minha vida. Não consegui fazer isso em outros eventos, mas eu sempre tento registrar.
Eu tenho anotado no celular, hoje em dia, quando eu faço, sei lá, tem um técnico muito legal de luz ali, eu tô no Acre. Aí eu anoto o número do cara e aí nas notinhas dele eu coloco, esse cara foi muito bom.
Estrelinha.
Estrelinha, sempre, né? Porque quando eu preciso buscar o fornecedor, é fácil de achar e aí você lembra ali, tem um registro. Tem alguns anos que eu tenho feito isso e ajuda muito. No Rio que você falou é legal, claro, tem aí a Tec, que é uma escola maravilhosa ali, que trabalha com iluminação e tal, de desenvolvimento. Tem um fornecedor que eu conheci lá, tem uns 2 anos, a Lafitec. Muito legal, se precisar, tá a indicação. Mas... é difícil você sair o eixo...
Só um parênteses, já faz algum tempo que eu não faço evento no Rio de Janeiro. As coisas evoluíram, muito, evoluíram bastante de lá para cá.
Mas é difícil, saindo de São Paulo você encontra muitas restrições assim, culturais. O tipo de evento que a galera faz, o nível de exigência dos clientes também, né, cara? E a gente também é mal visto, o povo fica com o saco também, cheio, né? Também da gente. Eu vejo que a gente chega...
O perfil das pessoas em cada região do Brasil é muito diferente. E aí a exigência é muito diferente. A preocupação é muito diferente.
O timing das coisas é muito diferente.
Muito diferente. Então a gente também tem que... Muitas vezes você vai com o seu ritmo acelerado de São Paulo para uma outra cidade. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer, mas elas vão acontecer num outro ritmo, numa outra dinâmica.
E é tudo perspectiva, não tem certo e errado. Às vezes o cara lá que você está, sei lá onde... pilhado e o técnico tá calmo, falou, pera, meu irmão, já vou voltar, né, tô no almoço. Às vezes ele tá certo, num ponto de vista global, humano, geral, talvez aquilo fosse melhor mesmo pro mundo,
né, cara? O cara precisa comer, no final das contas,
cara,
né?
Deixa eu comer aqui, eu vou fazer meu cocôzinho e já volto, cara, calma aí, né?
E é normal, né?
E é normal.
Eu tinha só um diretor técnico, quem que era que trabalhava comigo? Porque naquela coisa, na hora que você passa o ensaio e tal, né? Que você termina, fala, bom, galera, ó, 15 minutinhos. Era pra fazer o cocô, quem quiser fumar e não sei o que, então é a hora da cola.
É isso, agora.
E o tempo real não é o tempo necessário pra fazer tudo isso, né?
É foda, não é fácil, não. Você tem uma indicação de um fornecedor ou parceiro? A gente gosta de deixar aqui no programa sempre uma pessoa que fala, cara, esse aqui geralmente eu uso, é bacana.
De Seno, falando que a gente fez uma parceria agora com uma empresa chamada Tanks Produções, que a Bia foi uma grata surpresa encontrá-la e é uma das parceiras que senta com a gente, ajuda na criação e tal. Eu acho que é bem... Tô gostando bastante do trabalho com ela. Legal. Acho que é um fornecedor que eu tô gostando de trabalhar.
E falando em merchan, hora dos merchans aqui.
Temos sempre fazer nossos agradecimentos àqueles que nos apoiam, não é?
Hoje eu vim aqui com a camiseta da U4M, se você está querendo aprender guitarra, violão, canto, violino, saxofone, bateria, baixo online, presencialmente em São Paulo.
Tudo isso?
Tudo sobre
U4M.com.br, 20 anos de escola de música, meus amigos. Super.
Uma pergunta, quem fundou essa escola?
Pois é, meu amigo. Fui eu que fundei, 20 anos aí. Um abraço a galera do 4M. Alguns episódios a gente gravou lá. Escola que eu indico de coração. E indicamos também...
Os Matuquinhos.
Os famosos estão aqui, os Matuquinhos, suportes para microfones.
E é fundamental, porque muitas vezes um detalhe tão simples pode derrubar o seu áudio. Porque se o microfone cai e estraga a cápsula, já era.
Não seja calado, Matuquinhos. Ao seu lado.
Posso só falar uma coisa dos Matuquinhos?
Ei, pode. Vamos pôr até o criador.
Cadê do Matuquinho? O Matuquinho? Cadê? Aqui, Matuque, pai. Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história que eu tava, faz, sei lá, 15 dias atrás, 20 dias atrás, num evento, e aí tem o malfadado, caminha de pilha, né? E eu no evento falei assim, gente, não é possível.
Vocês não conheceram os Matuquinhos ainda?
Mas assim, os Matuquinhos nasceram tipo 2 ou 3 dias depois dessa minha fala neste evento.
Matuque, você tava lá e escutou essa
Matuque,
fala?
O Matuque é não tava lá, mas assim, diz uma amiga minha que ideia não dá num lugar só. Porque eu tava lá e falei, gente, não é possível. Alguém tem que bolar alguma coisa que não seja essa coisa medonha de caminha de pilha. Eis que 2, 3 dias recebo no meu Instagram um invite para seguir do Matuquinhos. Eu falei, gente, escutaram as nossas preces.
Cara,
Matuquinho, você é o cara.
O João pegou e fez acontecer. Isso é um outro ponto aqui, cara. Porque o universo é um source ali, é a fonte da coisa. Quem tá com a anteninha aberta, capta.
Capta.
Você vê que tem muita gente que tem muita ideia, o cara tá captando. Aqui tem outro cara lá. E às vezes você vê algumas coisas que nasceram ao mesmo tempo. Já viu? Descobriram, não sei o que lá, na China, mas também na Itália. Quem que é o criador? Os dois. Porque tava no universo um cara lá e uma colada.
É verdade. É verdade.
Praticamente ao mesmo tempo fizeram.
E agradecer ao estúdio.
E também o estúdio BRN. Aí, garoto. É muita letra. O 4M, mas o estúdio é BRN, que proporcionou que a gente gravasse aqui grandes episódios do nosso evento Resenha, uma estrutura
incrível. Valeu,
Brunão, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte aqui que nos foi dado.
E Matuque, obrigado pelo suporte aqui que nos foi dado.
É, muito bom. Ele dá o suporte ali, o suporte aqui. E o que é legal é que fica um microfone que a gente não usa, mas isso. Ele fica aqui para as pessoas entenderem.
É o backup, né?
Apareceu.
Cara, eu acho que você trouxe coisas muito legais aí sobre esse universo da criação. Os projetos que eu vi que vieram de você ali, puta, projetos muito legais que a gente já conversou. Parabéns. Você tem uma fonte ali de entender um pouquinho de onde vem isso e é do teu carisma, da tua conexão com as pessoas, a vontade de contar histórias, estar junto. Acho que isso é bem bacana. Você tem um livro para indicar para a galera? Uma revistinha, um gibi? Como é que tá? Como é que
anda
a leitura aí, o HQ? Ou no aplicativo de joguinho, que seja.
Ou de idiomas.
Ou de idiomas.
E o Duolingo, que é um aplicativo muito bom. Eu gosto muito de livros de história. Muito. E assim, acho que um livro que eu li que eu achei fantástico foi a trilogia do Ken Follett, que fala sobre as duas guerras mundiais e a quase terceira guerra mundial que aconteceu. Só que eu tenho um problema. Depois desse livro, acho que eu li mais uns... Eu leio muito. Eu gosto muito de ler, leio muito e tal. E eu peguei, acho que foi com você, um dos hobbies que a gente fez, que eu vi você com o Kindle. Eu falei, pô, cara, esse é uma boa artefato. Opção. Porque eu não tinha mais lugar de onde colocar livros em casa e tal. E acabei ganhando até de presente um Kindle e tal.
Kindlezinho.
Eu leio muito.
Você nem sabe. Viu?
Só que assim, cara, eu acabei de ler. Eu fecho o Kindle, boto aqui, passo 3 dias e falo assim, que livro que você leu mesmo?
Louco, Kindle tem isso, cara, mas é mesmo.
Você não tem a memória afetiva do papel ali, né?
E para consultar, faz porque falta. Dá para você fazer ali, dar uma sublinhada e consultar depois, mas cara, não tem graça, você pega um livro, eu deixo até as bandeirinhas assim, você abre a página, aquele livro lá, agora...
Pega um papelzinho, uma canetinha, vai marcando
tem
coisas,
essa coisa, né? De você pegar, sentir o cheiro do livro. Essa obra do Ken Follett, por exemplo, os livros têm 1.200 páginas cada um, 1.100 páginas, são livros... Assim, que eu li um livro desse, cara, sei lá, acho que em uma semana. Assim.
O cara que escreve 115 páginas de feedback de evento para ler 1.000...
Não, e enquanto ele escrevia, ele ia lendo. Ele ia escrever e lendo aqui, certo, ao mesmo cara. Tempo. É normal.
E assim, o livro é pesado, é um livro grande e tal. Era depois de uma semana, eu tava com dor no pulso, não sabia por quê.
Ganhei uma tendinite.
Aí eu me liguei o que era. Tanto que no terceiro livro, eles dividiram em 2 tomos de 500 páginas cada um, 600 páginas cada um, porque era um...
Perguntaram aos leitores, o que vocês acharam do livro? Deu tendinite.
Deu tendinite.
Caraca, velho.
Mas é um livrinho que eu acho que, pra quem gosta de história, eu acho que é fantástico.
Essa dica eu vou levar pro meu filho, que ele adora histórias de guerra.
É muito legal, ele usa como pano de fundo histórias reais, cria ficção, óbvio, né, que ele interage com personagens fictícios, com personagens reais, mas assim, é uma aula de história num ponto de vista mais literário, assim, eu acho Eu gostei bastante.
Indicação. Pô, grande indicação, grandes indicações. Vamos depois escrever todos os nomes aqui.
Ah, vai ter uma lista que o Matuque está preparando.
É, Matuque, como é que vocês fazem aqui, né? Aqui,
a gente aponta para qualquer lugar aqui, e ele se vira. Aqui. A gente aponta assim, ó, o André faz o somzinho do, da trilha sonora. Aqui.
Quero ver, tem cinco lugares diferentes aqui, Matuque. Eu quero ver como é que você vai fazer para colocar os créditos.
Se vira na cara.
É um excelente profissional para isso, né?
Espadoni, obrigado, cara, por estar com a gente hoje. 9 da noite aqui gravamos, né, cara?
Caramba.
Dá o sangue para fazer um negócio aqui. Bom demais.
Mas vale a pena. Boa, obrigadíssimo por vir.
Imagina, obrigado a vocês pelo convite.
Compartilhar histórias aí com a gente.
Tem, se quiserem, histórias de evento, acho que dá para fazer...
Esse cara é enciclopédia.
Enciclopédia.
Que
destreza.
É.
Que destreza. Valeu, mano, obrigado.
Obrigado,
obrigadíssimo. Volte sempre.
Obrigado.
Daniel Dottori, foi um prazer de novo. João Matuque.
Matuquinho, muito obrigado, queridíssimo.
Grande Matuque.
Matuquinho, vem pra cá dar um abraço enquanto sobem os créditos. Sobe o som. E que a gente se encontre muito em breve. Deixa seu comentário ou quem você quer que apareça por aqui. Evento Resenha volta em breve.
Eu gostei. Olha que essa vozinha.
Eu gosto de fazer vozinha.
Bem torrente. Sensualizando, né? No final do podcast.
Valeu, gente.